Essa trilha que vocês estão ouvindo trata-se de um comercial veiculado na TV em 1995. Agora estes são os comentários de quem assistiu este mesmo comercial em 2020.
Professor, é sem fundamento e um pouco desconfortável o conteúdo que o vídeo passa em relação à propaganda, né?
Professor, no comercial entendemos com outra referência ao tipo de sonho.
Que comercial mais machista, onde as mulheres são vistas de forma pejorativa. Não dá pra aceitar mais isso.
Extremamente apelativo, que chama a atenção do público-alvo através de elementos sensuais, conteúdo sexista e machista.
Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso podcast de aulas. Sou o professor Maicon. E esse podcast foi criado com o objetivo de trazer uma experiência diferente de aprendizagem para vocês. No episódio de hoje, vamos falar sobre administração estratégica e ambiente de marketing. O que vocês ouviram no início do podcast realmente é um exemplo de comercial dos anos 90. Hoje, ouvir esse tipo de comercial pode causar uma certa estranheza, mesmo para quem viveu essa época. Atualmente, ele seria alvo de muitas críticas. Críticas bem mais severas e nada educadas nas redes sociais. Para quem ainda não assistiu o comercial, apenas ouvir a trilha de fundo no início do podcast pode gerar outras interpretações. E se eu comentar que este mesmo comercial foi realizado com a participação de crianças na pré-adolescência e com mulheres adultas, o comercial enfrentaria também questões legais e possíveis processos. Pois bem, a marca estava errada? Não, pessoal. Para essa época, era comum que as marcas tivessem crianças na publicidade e publicidades que abordassem questões do cotidiano, como a puberdade. Este tipo de abordagem fazia parte da administração estratégica utilizada pela empresa e ela atingia seu público-alvo. Professor, o que é então essa administração estratégica de marketing? Bem, pessoal, ela é o conjunto de diretrizes e processos quais são determinadas pelos integrantes da alta administração da empresa e sempre com o objetivo do bom desenvolvimento da organização a longo prazo. Normalmente, essas diretrizes elas são encontradas na missão, visão e valores da empresa. Concluindo, a administração estratégica ela prepara uma empresa para enfrentar e vencer os seus possíveis desafios de mercados e também possibilita que essa mesma organização enxergue as ameaças e oportunidades do mercado onde ela está atuando. Observação importante. Anotem isso. Nós iremos falar sobre ameaças e oportunidades nos próximos dois episódios. Para colocar em prática as estratégias definidas pela organização, é necessário conhecer bem o ambiente onde ela está inserida. Neste momento, eu estou falando sobre o ambiente de marketing. Este ambiente ele é constituído de fatores internos e forças externas. Elas afetam a capacidade de administração de uma empresa, na capacidade de desenvolvimento e na sua manutenção no mercado-alvo. E falar de manutenção no mercado, a concorrência ela representa apenas uma das forças externas dentro deste ambiente. Para que vocês possam entender melhor o que é ambiente de marketing, é preciso conhecer as suas relações. As suas relações do microambiente e do macroambiente. Vamos lá, pessoal? O microambiente ele é representado por fatores próximos à empresa e elas afetam diretamente a sua capacidade competitiva. Exemplos de fatores. Para começar, a própria empresa. Ao fazer seus planos estratégicos, a gerência de marketing leva em consideração outros grupos dentro da empresa, tais como a administração de topo, os departamentos de finanças, pesquisa e desenvolvimento, compras, produção e contabilidade. Todos esses grupos formam um ambiente interno e, em conjunto, têm um impacto sobre os planos e as ações de marketing que estão planejadas por essa empresa. O segundo fator são os fornecedores. Os fornecedores são um elo importante no sistema geral de entrega de valor da empresa ao consumidor. Eles provêm os recursos necessários para a empresa produzir seus bens e serviços e podem afetar seriamente as estratégias de marketing da organização. O terceiro fator são os intermediários. Os intermediários do marketing, eles ajudam a empresa a promover, vender e distribuir seus bens aos compradores finais. O nosso quarto fator são os clientes. A empresa ela deve estudar seus clientes de perto. Segundo Philip Kotler, a empresa pode ter 5 tipos de clientes: o mercado consumidor, o mercado industrial, o mercado revendedor, o mercado governamental e o mercado internacional. O quinto fator são os concorrentes. Aí entra um grande desafio para os profissionais de marketing, pois eles não devem apenas visar as necessidades dos consumidores-alvo. Eles precisam alcançar as vantagens estratégicas, se posicionando as suas ofertas contra a de seus concorrentes, principalmente na cabeça dos possíveis consumidores. E para fecharmos os nossos exemplos dos fatores de microambiente, temos os públicos. O público é qualquer grupo que tem interesse real ou potencial ou que cause impacto na capacidade de a empresa atingir seus objetivos. Segundo Kotler, existem 7 tipos de públicos. Nós temos o público financeiro, nós temos o público da mídia, nós temos o público do governo, nós temos o público de defesa do consumidor, nós temos o público local e também o público geral. Todos esses fatores fazem parte do microambiente e eles juntos contribuem para o sucesso de qualquer organização. O macroambiente são as forças que afetam diretamente uma empresa ou organização. Essas mudanças elas são responsáveis por uma série de tendências de mercado. Elas podem oferecer oportunidades ou ameaças para os negócios. Vamos conhecer alguns exemplos de variáveis. A primeira variável é o ambiente demográfico. O ambiente demográfico é o estudo da população humana em termos de tamanho, localização, densidade, idade, sexo, etnia, ocupação, entre outros dados estatísticos. Este ambiente ele é de grande interesse para os profissionais de marketing porque eles envolvem pessoas e são as pessoas que constituem os mercados e muitas vezes estão relacionadas ao público-alvo dessas organizações. A segunda variável, o ambiente econômico, ela traz o comportamento das pessoas perante o mercado. Qual é o poder de compra desses consumidores? Quais são seus hábitos de consumo? A nossa terceira variável ela é referente ao ambiente natural. Este ambiente ele inclui os recursos naturais que os profissionais de marketing utilizam como subsídios ou que são afetados pelas próprias atividades realizadas por uma organização. A quarta variável temos o ambiente tecnológico. Ela é talvez a força mais significativa que atualmente molda o nosso destino. Afinal, a pesquisa e o desenvolvimento, eles são super necessários para qualquer tipo de empresa. A quinta variável, pouco conhecida por todos, afinal quase não temos mudanças, abre aspas, fecha aspas, trata-se do ambiente político-legal. As decisões de marketing, elas são seriamente afetadas pelo desenvolvimento do ambiente político. Este ambiente ele é constituído de leis, agências governamentais e grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em uma dada sociedade. Aí a gente traz a lembrança do começo desse podcast. Se vocês assistirem o vídeo, pensem nas reações que as pessoas teriam hoje. E por fim, temos a nossa variável, o ambiente cultural. Este ambiente ele é constituído de instituições e outras forças que afetam os valores básicos, as percepções, as preferências e os comportamentos de uma sociedade. Pessoal, ainda sobre o macroambiente, estas 6 variáveis apresentadas aqui no nosso podcast, elas são responsáveis por imprimir as tendências de mercados. Mas é muito importante que vocês não confundam tendência com modismo. Para ficar um pouquinho mais claro, modismo é imprevisível, ele tem curta duração e não tem significado social, econômico e nem político. Trata-se de algo que é passageiro. Tendências são mais previsíveis e mais duradouras. Uma tendência, ela revela como será o futuro de um mercado. E nós temos também as megas tendências. Essas megas tendências são grandes mudanças sociais, é quando o impacto ele é gerado assim, em escala global. São questões econômicas, questões políticas e tecnológicas que se formam lentamente, mas que vão influenciando um grande grupo ao longo do tempo. Bem, pessoal, para a gente fechar o nosso episódio de hoje, por favor, não esqueçam de registrar a sua participação e presença lá no Classroom. Para a aula de hoje, foram publicadas novas atividades e também um espaço caso vocês tenham alguma dúvida. O chat está lá liberado. Mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de todos e obrigado pelo feedback sobre o uso do podcast. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.